Agora tenho na ponta da linha Luzia Muniz, ela é jornalista angolana, fundadora da plataforma, da PADEMA, aliás, uma plataforma pelo desenvolvimento da mulher africana, e autora do livro Silenciocracia, Jornabófias e outras mazelas. Luzia, muito obrigado por estar aqui no Washington de Fora de Horas. É um prazer tê-la aqui com a Voz da América neste Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Já agora, parabéns para si também neste dia. E começamos com uma pergunta bem genérica: como é que classifica a liberdade da imprensa nos países de expressão portuguesa? Que eu sei que tem investigado e tem analisado a situação da imprensa nesses países.
Olha, boa tarde. Antes de mais aos ouvintes, boa tarde aos estúdios também. É um prazer muito grande estar aqui. Obrigada pelo convite. Mas antes de eu entrar para a questão dos países de língua portuguesa, eu gostava aqui de ressaltar a subida de dois países da África Austral, porque o que se passa na região da SADC tem influência, pelo menos, em dois desses países de língua portuguesa, Angola e Moçambique. Por isso, eu gostava de destacar a subida de países como Botswana. O Botswana, normalmente, até porque tem um regime, digamos, aceitável, normalmente está em boa posição. Mas neste relatório, assim como a Tanzânia, que é liderado por uma mulher. É o único país na África Austral que tem uma presidente mulher, que tem como chefe de Estado uma mulher, e são sinais muito encorajadores, porque essa mulher tem desenvolvido uma série de políticas no sentido da abertura democrática do país. E isto deixa-nos particularmente satisfeitos e também mostra uma coisa que é essencial e que esse relatório traz. Existe uma relação direta entre a qualidade da democracia e a liberdade de imprensa. É diretamente proporcional. Quanto maior for essa democracia, quanto mais democrático for o país, maior também será a ascensão, maior será a qualificação, a classificação do país no ranking dos repórteres sem fronteira. Ou seja, o que é que esse relatório nos diz? O relatório nos diz que só há liberdade de imprensa em democracia. Não há nos regimes autocráticos, como é o caso de Angola, que tem vindo sempre a descer, ou como é o caso de Moçambique, onde vai se verificando uma deriva em termos de regime democrático que torna preocupante e com uma insatisfação grande, sobretudo da juventude, daquilo que eu defini como geração azagaia. E vai-se lendo, através desses relatórios, vai-se lendo o estado de regime políticos de cada um desses países, quer da Angola, quer sobretudo de Moçambique. Cabo Verde desce, mas a descida de Cabo Verde não situa Cabo Verde a nível de Angola ou a nível de Moçambique, ou mesmo da Guiné-Bissau, onde o autoritarismo das atuais autoridades, passa o pleonasmo, espelha-se também nesse relatório. Ou seja, entre esses países de língua portuguesa, tirando Cabo Verde, que apesar de ter descido, os outros são todos preocupantes. Cabo Verde não. Continua a ser o exemplo, e isso vem confirmar aquilo que nós temos escrito, e eu escrevi sobre isso. Aliás, o meu livro abre com Cabo Verde, com uma lição de Cabo Verde. É de facto, também nessa matéria, também acaba sendo uma lição para os demais países africanos que integram a CPLP. E surpreendeu-me, embora acompanhe o que se passa na Guiné Equatorial, que é outro membro da CPLP, há uma subida em relação à questão da Guiné Equatorial. Isso deve-se, por um lado, também à própria pressão que a Guiné vai sofrendo por parte dos membros da CPLP e a sua própria inserção plena, porque existe, de certa forma, ainda algum boicote de alguns membros da CPLP em relação à Guiné Equatorial, que já aboliu a pena de morte, é um grande passo, mas precisa de dar mais alguns passos, sobretudo no sentido do pluralismo informativo. E eu creio que esta subida da Guiné-Bissau Equatorial, aliás, testemunha também esse caminho que a Guiné tem vindo a fazer. Ou seja, enquanto a Guiné está a fazer um caminho no sentido do avanço, um caminho lento, é verdade, os outros países, Angola e Moçambique, estão exatamente a fazer o contrário, estão a regredir.
A
E isto é
propósito
muito preocupante.
das investigações que têm feito do seu livro, eu ia lhe perguntar que desafios ainda estão longe de ser superados, na sua opinião. Deu uma ligação muito interessante entre democracia e liberdade de imprensa. Na verdade, quando maior for a democracia, maior será a liberdade de imprensa. Acaba de chegar também uma. Já tínhamos, inclusive, na página essa correção. Houve uma na hora nas primeiras notícias que saíram sobre o relatório, dizia que Cabo Verde desceu, mas Cabo Verde subiu 3 pontos. Agora está na posição de 33. Estava na posição 36. Houve um erro na comunicação nas primeiras informações, mas de acordo com a sua obra e suas investigações, qual é o caminho que deve ser percorrido? Mais ou menos deu a entender algumas pistas, mas se quiser de uma forma mais precisa, quais são os principais obstáculos que devem ser superados ainda nos nossos países para uma liberdade de imprensa mais plena, se quisermos usar essa expressão?
Eu acho que, tendo em conta as próprias realidades africanas e tendo em conta eu acho que no caso de Angola e Moçambique, que são dois países da África Austral e da CPLP, eu acho que tem três exemplos bons: a Tanzânia, o Botswana e Cabo Verde, como exemplo da CPLP. Não só exemplo em termos da liberdade de imprensa, que é uma consequência natural do Estado democrático do país, como eu já dizia, mas exemplo até em termos de transição. Cabo Verde tem sido, desse ponto de vista, o melhor paradigma a nível da CPLP. E isso passa por uma abertura da sociedade, passa também, ou sobretudo, por uma transparência na gestão pública. E isto falta, não há democracia quando há uma opacidade, quando o cidadão, aquela quem é destinado, são destinadas, aliás, as políticas públicas, não sabe, nem pode saber quais são, por exemplo, os rendimentos ou as fontes de rendimento e de património dos poderes políticos, e quando eventualmente algum jornalista, sempre ligado à imprensa de capitais privados, eu não gosto de chamar imprensa pública ou imprensa privada, porque comunicação social por si só já pressupõe ser público, senão não é comunicação social. Então os capitais é que podem ser diferentes. Quando os órgãos, os meios de comunicação social com capitais públicos, que são aqueles que, nos casos de Angola ou de Moçambique, que são aqueles com capacidade de atingir o país todo, estão capturados pelos poderes políticos, ou pelo mais concretamente, nesse caso, pelo partido no poder, é muito difícil nós conseguirmos falar em liberdade de imprensa. Onde há liberdade de imprensa, não há captura dos meios de comunicação social. E isto é o que se verifica, quer no caso de Angola, quer no caso de Moçambique e também na própria Guiné-Bissau. E então, isso passa é preciso que os jornalistas lutem mais, porque a luta do jornalista não é uma luta pela liberdade de imprensa, é sobretudo uma luta pela democracia, que é escusado pensar que alguma vez teremos liberdade de imprensa se nós não tivermos democracia. Não há liberdade de imprensa nas ditaduras nem nas autocracias. Esses regimes definem-se exatamente pela ausência, que é um pilar fundamental da construção da democracia. A ausência de liberdade de imprensa define o tipo de regime. Por isso, a luta do jornalista é muito mais do que uma luta pela liberdade de imprensa, mas é o seu fim, último. É exatamente a democracia. É verdade, quando os regimes são muito securitários, como é, por exemplo, o regime de Angola, totalitário, essa luta torna-se muito difícil. Nós vimos a última manifestação injustíssima do Sindicato dos Jornalistas, a propósito da perseguição que aquilo que o Hermindo Laureano chama brigadas digitais e outros poderes, o senhor Ordens Superiores, que é um poder mítico, oculto, mas perigoso, um poder que trava todo tipo de liberdade. Eu já lhe chamei o ladrão das liberdades, no plural. No plural, liberdades no plural. Se essa luta não tem uma grande adesão, se essa luta, se os jornalistas não são capazes de transformar essa luta pela liberdade de imprensa como uma luta de uma sociedade toda, que o fim último, como dizia há bocado, é a democracia, o processo torna-se muito mais difícil. Por isso é o que nós estamos a assistir no caso da Angola, onde o poder capturou e nacionalizou alguma comunicação social livre, como nós tínhamos, ou com um grau de liberdade mais ou menos aceitável, como era o caso da TV Zimbo, que hoje é outro órgão de comunicação social público, dirigido pelo Estado, e isto torna qualquer luta pela liberdade, pela democracia, muito mais difícil. Mas o que nós não podemos fazer é desistir, e o que eu escrevo vai exatamente também nesse sentido de denunciar a podridão, de
Luzia.
denunciar a farsa, né? E que é importante fazermos todos.
Luzia Muniz, como sabe, temos tempo limitado. Uma última questão
Pois.
para uma pergunta, para uma resposta rápida. É fundadora da PADEM, a Plataforma para o Desenvolvimento da Mulher Africana. Como é que essa plataforma tem ajudado as jornalistas africanas, a melhorar o seu trabalho, se esse é um dos campos da sua ação? Uma resposta também curta.
O campo da nossa ação é amplo e nós temos contribuído dentro das nossas limitações, estabelecendo parcerias com as próprias jornalistas, quer aqui, quer fora do espaço Portugal, as jornalistas africanas aqui, apoiando os pequenos projetos que grupo de jornalistas africanas têm aqui em Lisboa, por exemplo, como Afrolis, e também apoiando projetos de jornalismo de mulher, como existe em Moçambique, uma rádio privada de mulheres, quer com troca de informação, quer com outro tipo de apoio, porque é preciso que as mulheres tenham um lugar de destaque, e nós em África ainda temos muito mais dificuldades do que temos aqui na Europa, e então essa também tem sido uma das nossas batalhas, das nossas missões.